Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco hoje aqui em Washington João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, claro está a hora de Angola, estamos também em onda média 1530 e estamos em onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet www.voaportugues.com, estamos, claro está, no Facebook, onde os ouvintes podem ouvir o programa e mandar comentários ou perguntas, e também pelo WhatsApp, se os ouvintes nos quiserem enviar uma pergunta ou um comentário. Não vale telefonar, porque não podemos atender, mas de qualquer maneira pode mandar por texto uma pergunta ou um comentário pelo WhatsApp. E o número é 1908-652-4584. Portanto, WhatsApp 1908-652-4584. Hoje uma hora que esperamos seja dedicada à educação. Vamos ter connosco César Diangongo. Ele é o secretário provincial do Sindicato dos Professores, no Bengo. Portanto, uma oportunidade para discutirmos não só a situação no Bengo, mas talvez mesmo à escala nacional. Vamos ter, com certeza, muitos professores e alunos a quererem conversar com o nosso convidado César Diangongo. Antes de passarmos ao convidado, vamos ver rapidamente as notícias a esta hora. Eu vou começar em Espanha, onde se agudiza a crise constitucional. O Senado espanhol aprovou que se aplique a ativação do artigo 155 da Constituição, que retira todos os poderes autónomos à região da Catalunha. A decisão do Senado foi tomada após o Parlamento catalão aprovar uma resolução que prevê constituir uma República catalã como um Estado independente, soberano, democrático e social.
E em Angola, o Tribunal Constitucional absolveu, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, o antigo delegado de Luanda do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, António Manuel Gamboa Vieira Lopes, condenado pelo crime de ter ordenado a morte do cidadão Alves Camuling em maio de 2012. Outros 5 réus tiveram suas penas reduzidas.
Ainda em Angola, o governador do Banco Nacional, Walter Filipe, foi hoje exonerado pelo chefe de Estado, João Lourenço, que nomeou para o mesmo cargo José de Lima Massano, que regressa às funções que ocupou até janeiro de 2015. A saída de Walter Filipe acontece 11 dias depois de o presidente angolano ter avisado o Banco Nacional de Angola que tinha de cumprir de forma competente o seu papel enquanto entidade reguladora do sistema bancário, citando a distribuição do que chamou de escassas divisas por um pequeno grupo de empresas.
A embaixadora americana da ONU, Nikki Haley, disse que a República Democrática do Congo deve realizar as eleições prometidas no próximo ano ou então não receberá qualquer ajuda internacional para esse fim. Haley falava em Kinshasa depois de se reunir com a Comissão Eleitoral.
Angola, fala só.
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 Pois, ouvintes, como eu já disse, vamos ter connosco César Diangongo. Ele é o secretário provincial do Sindicato dos Professores na província do Bengo. César Diangongo, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Muito bem, olha, muito obrigado por ter escolhido passar esta sexta-feira ao fim da tarde connosco, aqui no Angola Fala Só. E antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, com certeza que vamos ter uma conversa muito animada sobre a educação. Eu já tenho aqui dois ouvintes em linha e sei que um é professor e outro é estudante, mas eu, como já não sou professor nem estudante, vou ter, vá lá, a primeira pergunta que eu lhes vou fazer é a seguinte. Portanto, mudança de governo em Angola, há uma nova ministra de Educação e eu vou-lhe começar aí no Bengo. Alguma modificação?
Bem, na verdade, nós, a direção provincial, desde as últimas eleições, tem mantido contato permanente conosco e nós acreditamos que pode ser uma nova era.
Aham. Muito bem. Mas vocês tiveram esta semana, vá lá, uma Vou escolher a palavra desavença com o governador. Ele acusou o sindicato, na sua generalidade, de ter intenções políticas nas suas reivindicações. O que é que se passa?
Para nós não se passa nada, né? Nós apenas, o sindicato, cumpre apenas com aquilo que está legislado. O sindicato, ou melhor, o SINPROF é um sindicato sem fins políticos, né? O sindicato, o SINPROF apenas, sim, já apenas defender os direitos dos trabalhadores e, algumas vezes, também tratar as questões ligadas à sociedade.
Uhum.
Agora, nós, a sua excelência, o seu governador, fez aquelas acusações e nós, felizmente, tivemos de responder e esclarecer devidamente à sociedade que o SINPROF não é um sindicato partidário, é um sindicato apartidário.
Muito bem. Muito bem, ainda, portanto, essa questão está ultrapassada. Eu achei interessante o facto de você dizer que tem esperança disto ser uma nova era, graças ao contacto que tem havido, o contacto permanente com a Direção Provincial de Educação. Mas, portanto, talvez isso venha ao de cima mais adiante. Para já, eu tenho já um ouvinte em linha e ele está de Benguela. É o Sr. Manuel Catavilli, ele é professor do ensino médio. Sr. Catavilli, está-me a ouvir? Sr. Catavilli?
Ele não. Está ali.
Ele está ali, mas parece que não está a ouvir. Sr. Catavilli, está-me a ouvir? Não. Então eu vou tentar outro ouvinte, que é o ouvinte Alberto Mateus. É o ouvinte Alberto Mateus, que ele está no Zaire, portanto ali ao lado do Bengo, e ele é estudante do curso de Pedagogia. Sr. Mateus, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem, Sr. Mateus. Faça favor, se tiver algum comentário, você está aí ao lado do Bengo, se tiver algum comentário ou uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
Em primeira instância, vou agradecer à Rádio Felipe por criar temas tão importantes que têm a ver com a nossa sociedade.
Muito bem.
E, em segunda, começo mesmo pela educação. A educação é um ato de transmitir conhecimento e receber conhecimento. É nesse facto que em Angola temos, a sociedade angolana está doente no aspecto da educação. Em primeira instância, quando se fala de sindicatos em Angola, trata-se daquelas pessoas que estão a preparar atos de rebelião contra o governo do país. Sendo que não. As sondagens feitas por professores vê-se que as pessoas que fazem parte dessas organizações são vistos que são professores da oposição, professores que não têm o objetivo de desenvolvimento desse país. Então, esse é um mal que o nosso Estado tem que ver. Deve haver manifestações em todos os setores, seja na educação, entre outros, para que haja melhorias. A iniciativa que houve no Bengo de uma manifestação foi boa, nós todos vimos, e muito que eu gostaria que aquilo acontecesse mais vezes para que se valorizasse mais o professor, porque o professor é o princípio de uma nação. Sem professor, não há nação. Porque professores são as pessoas que formam indivíduos que vão governar esse país.
Senhor Mateus, desculpe lá, eu quero esclarecer uma coisa. Portanto, você, portanto, como afirma, diz que os professores têm que ser valorizados e apoiou, portanto, a realização de uma manifestação a favor dos professores, mas você não concorda com os sindicatos, é isso?
Não. Eu concordo com os sindicatos, mas que assim, gostaria que os sindicatos fosse mais aderida por mais professores, porque os sindicatos atualmente no país são poucos.
Aham, muito bem. Não, é que você...
São mal vistos.
Aham, são mal vistos, está bem, pronto. Ok, agora tinha outro ponto, não é?
É, e outra questão, o Ministério da Educação, em colaboração com os professores, deve haver, em colaboração com o Estado, deve criar mecanismos. Na empregação dos professores, deve-se procurar pessoas formadas na área da educação. Não, porque colocar indivíduos que nem sabem planificar a aula, nem sabem fazer a gestão do seu tempo na sala de aula, nem sabem como administrar uma aula, mas é professor. Assim não estamos a contribuir para o desenvolvimento da nossa nação, da nossa nação. Neste ponto, estamos a destruir essa mesma nação.
Uhum.
É tudo por um pouco que eu queria compartilhar convosco.
Muito bem, era o Sr. Alberto Mateus, ele é estudante no Zaire, no Soio, portanto, na cidade do Soio. César de Angongo, aqui dois pontos, talvez, portanto, ou três. Primeiro, o facto dele dizer que os sindicatos não são bem vistos em Angola, são vistos como alguém que, como organizações que querem rebelião contra o governo. E depois, este facto de que ele dizer que muitos professores não têm capacidade para ser professores, não sabem como planear aulas. Tem algum comentário às declarações dele?
Bem, na verdade, nós... O senhor que fez o seu comentário, ele apontou elementos que normalmente acontecem em Angola. Né?
Sim.
O sindicato é visto, alguns como partidos políticos, como arruaceiros, né?
Sim.
Mas os sindicatos normalmente seguem aquilo apenas que está estabelecido na lei, que é a lei sindical e a lei da greve.
Uhum.
É o próprio Estado que aprovou as leis e está na Constituição da República de Angola. Os sindicatos apenas cumprem com aquilo que está na lei.
Uhum.
Agora, na semana passada, o que o ouvinte acabou de dizer, Sua Excelência, Sr. Presidente do SIMPROF, também já abordou sobre isso. É sugestão do SIMPROF que para os próximos concursos públicos sejam realizados pela educação. Ou seja, em vez de ser governos provinciais, deve ser tutelada pelas direções provinciais de educação, porque são as direções provinciais de educação que conhecem realmente aqueles que estão a formar-se na educação.
Uhum. Muito bem. Vamos já ver, não sei, Mayra, tens aí mais nas redes sociais?
Tenho nas redes sociais, João. Muito boa tarde ao nosso convidado César de Angongo. E temos aqui, já para começar, uma mensagem para si. Ademar Gingumba diz que os professores do Bengo estão consigo, Sr. Secretário-Geral. Portanto, fico
muito
já
obrigado
com essa mensagem. E depois temos aqui António Guilherme, pelo WhatsApp. Ele primeiro diz que, graças a Deus, Pinda Simão foi exonerado como Ministro da Educação porque nada fez neste setor. E ele diz que esperar que a pessoa nomeada resgate o verdadeiro semblante no setor da educação. Em termos de perguntas, qual é a verdadeira função do SIMPROF? Pergunta António Guilherme. A segunda, porque é que só se faz sentir em algumas províncias e não em outras?
Ora, muito bem. Isto é para você responder.
Bem, o SIMPROF tem, na verdade, várias funções. O SIMPROF tem um estatuto. O SIMPROF é uma organização sem fins políticos, partidários, cujos objetivos assentam na defesa dos interesses dos seus filiados, a promoção da educação, a criação e promoção de laços de unidade e de solidariedade isenta de exploração e opressão, lutando pela educação, pela igualdade de oportunidades,
uhum,
conforme plasmado no artigo 4º dos seus estatutos.
Uhum. Agora, e quanto àquela questão que este ouvinte levantou de que, vá lá, parece haver uma diferença de ação do sindicato a nível de várias províncias, é visível numas, não é visível noutras?
Exato.
Não sei se pode comentar.
Bem, nós achamos que isso tem muito a ver com a dinâmica de cada secretariado provincial.
Aham.
Embora também achamos que em algumas províncias os professores, se calhar, tem medo, talvez, de liderar o sindicato por causa das opressões que nós já citamos atrás. Então, achamos que é isso. Dinâmica, principalmente.
Muito bem. Bem, parece que já temos aquele ouvinte que estava em linha e que nós não conseguimos falar com ele há um bocado, que é o Sr. Manuel Catavili, de Benguela. Sr. Catavili, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Catavili. Sei que você é professor do ensino médio. Não sei se tem algum comentário ou alguma pergunta para o nosso convidado.
Sim. Pronto. Eu tenho aqui um comentário. Depois também terei umas perguntas.
Muito bem.
É o seguinte, o problema da educação é um pouco complexo aqui no nosso país. Porque, ainda graças ainda, temos um sindicato, que é o Simprof, que tem feito muito mesmo melhor para forçar o governo a cumprir com aquilo que ele nunca cumpriu. Porque é preciso, primeiro, além do salário que eles, que o Simprof pede para os professores, também precisa mais condições sociais para o próprio homem, para o próprio professor. Eu estou aqui em Benguela, quer dizer, a pessoa ganha 43 mil kwanzas, mas trabalha a 250 quilômetros do município. Se vamos fazer as contas, quando é que ele vai ter durante o mês? Não vai ter nada. Então, neste momento, estamos a agradecer ao Simprof, que tem feito muito trabalho, e esperamos que o trabalho do Simprof continue futuramente. Pronto, agora tenho aqui umas perguntas. Primeiro, é mesmo para o João Santa Rita.
Ah, olha que eu não sou professor, hein?
Sim, mas é uma pergunta normal.
Sim.
João Santa Rita, eu só quero saber, mais ou menos, quando é que o mínimo salário do professor é do ensino médio?
Ah, aqui nos Estados Unidos. Olha que eu não sei. Eu não sei, mas vou-lhe dizer uma coisa. É que aqui nos Estados Unidos, portanto, os sistemas de educação estão descentralizados. São a nível de Estado. Cada Estado tem a sua própria departamento de educação e, portanto, varia muito. Mas eu francamente, não sei. Não sei se há aqui alguém nos...
Mas, João, enquanto nós... enquanto o ouvinte coloca outras perguntas, eu vou procurar.
Está bem. Então,
pelo menos a média do salário.
Está bem.
Está bem, senhor... Catavili.
Ensino médio, portanto, high school, não é? High school.
Agora, é para o nosso convidado, como fica o caso do OTJ?
Do quem?
Desculpa. Quer dizer, um OTJ é um caso que quase está desde 2012, e eu também faço parte desse despacho de 403 de 2012, de 16, de 10... Até aqui, nunca o meu caso foi resolvido. Esse problema é a nível nacional.
E qual é esse problema? Agora, desculpe lá a minha ignorância. Explique lá qual é o problema.
Sim, quer dizer, o OTJ é um grupo dos elementos que tinha aplicado na revisão de carreira em 2008.
Ah, está bem.
Não foram convertidos. E até aqui continuam a referir o salário mínimo de 50 mil kwanzas. Agora, quero perguntar ao nosso convidado como que fica o caso do OTJ a nível do país.
Muito bem. Está bem?
Agora, sim, outro caso, seu sindicato, o Simprof, já tem uma ligação com outros sindicatos.
Outros sindicatos de outras profissões, é isso?
Sim.
Muito bem. Ok, vamos...
Pronto.
Diga.
Outra pergunta é esta. Agora não sabe se o governo central vai cumprir com aquilo que o Simprof está exigindo para a educação a nível do país.
Muito bem. Ok, vamos ver. César Diangongo, não sei se quer... Eu ainda estou à procura do salário médio.
Exatamente.
Eu não. A Mayra está à procura. E quando tivermos a resposta já dizemos. Mas antes disso vamos dar aqui, portanto, a oportunidade para o César Diangongo responder a esta pergunta. Aquele caso, não sei como é que se chama, já me esqueci.
11J,
sim. Portanto, ele teve aqui três perguntas. Faça favor.
Bem, na verdade, 11J era um decreto, dos professores antes de 2008.
Sim.
Decreto esse que foi revogado com o decreto 3 em março de 2008. Pois, decreto 03/8. Na verdade, o Simprof se o ouvinte ou o colega que fez a pergunta, acompanhou, se a nível nacional viveu duas fases da greve, que um dos elementos era tratar das questões relacionadas com o decreto 11J. O Secretariado Nacional, ou SIMPROF, a nível nacional, tem um estatuto, uma proposta de estatuto que auguramos que seja aprovado, né, que vem resolver a questão ligada ao decreto 11J. Uhum. Esperamos que em 2018 essa proposta de estatuto seja aprovada.
Muito bem.
Agora, sim.
Sim, diga.
Perguntou também se o SIMPROF tem relação com outros sindicatos.
Exatamente.
Diríamos que sim, porque na proposta do estatuto, na proposta do novo estatuto, que esperemos que seja aprovado, recebemos também contribuições de outros sindicatos, como a UNTA, o Sinteno e a Central Sindical CGCILA.
Uhum.
Depois temos outra, a Federação também, a Federação dos Sindicatos, uhum, da Educação. Pois.
Uhum. E depois a terceira e última pergunta, vá lá, é aquela sobre se o SIMPROF e você espera que, com um novo governo, um novo ministro, ou ministra, haja modificações. Está otimista, pessimista?
Bem, essa, na verdade, nós... quando há uma mudança, as pessoas ficam algumas vezes satisfeitas e esperamos que essa mudança venha para resolver as situações que não aconteceram no governo passado.
Muito bem. Ok. César de Angongoli, parece que a Maia
já tem as respostas
aqui para, portanto, este ouvinte, que era o ouvinte... Manuel Catavilli, não era? Em Benguela.
Exatamente.
Ele perguntou-nos qual era o salário de um professor do ensino médio.
Exatamente.
Ensino médio é ensino secundário.
Exatamente, não é? O ensino secundário, que é aqui o high school. E, como o João dizia, depende muito da cidade em que estiver, do estado, etc. Mas o mínimo que um professor no ensino secundário pode receber, a mínima entrada, tendo em conta também a experiência, mas o mínimo são 2.798 por mês, 2.000 dólares, e o máximo que um professor pode chegar, tendo em conta também o estado em que vive, a experiência que tem, são 6.224 dólares. E sabemos que na Califórnia, segundo aqui o Pedro Garcia, o mínimo que um professor pode receber, um professor em início de carreira, ele põe 39 mil, isto ele está a dizer, ao ano. Portanto, pois, tem que se dividir estes 39.972 por 12 para termos mais ou menos a média mensal. Portanto, são estes os valores. O mínimo são 2.798, o máximo são 6.224.
Portanto, é ensino médio. É, importa aqui dizer que esta coisa dos 39 mil aqui nos Estados Unidos, ao contrário da esmagadora maioria dos outros países, os salários são sempre definidos em termos anuais.
Exatamente.
Aqui ninguém fala em salários mensais.
Exatamente.
Quando se pergunta a pessoas quanto é que ganham, as pessoas dizem o número anual.
Eu vou aproveitar, okay. João. Não. Sim? Alô?
Sim. Bem, pelos números que apresentam, né? Na verdade, é muito diferente daquilo que acontece em Angola.
Claro.
O salário mínimo de um professor em Angola são 49 mil kwanzas e o máximo vai até 380 mil kwanzas. Uhum. Quer dizer, 380 mil kwanzas é para um professor que até já é doutor.
Sim.
Que tem aproximadamente 20 anos de serviço.
Estamos a falar de mais ou menos, se fizermos o câmbio a 10, 3.800 dólares?
3.000, sim.
Pronto, e depois...
Mil e poucos dólares.
380 mil kwanzas.
Para um PhD que tem mais de 20 anos de serviço. E 49 mil kwanzas para um professor que está a começar. É o salário mais baixo, professor.
Ok. Portanto, há muita coisa a mudar ainda.
Sim.
Eu, se nós não tivermos chamadas em linha...
Tenho aqui uma.
Temos, posso aqui deixar aqui umas dicas das redes sociais. Sanji Weta diz que não vai haver melhorias na educação se não houver uma reforma profunda. E Alcides Gaeta Satuama diz o seguinte... Quanto à educação em Angola, é urgente melhorar o ensino, mas tudo passa pela formação da qualidade do professor. Nas melhores condições de trabalho, bom salário que o professor merece ter e ganhar. E ele diz que é urgente que a tutela de concurso público de novos professores passe pelo rigoroso visto do Ministério da Educação. E um abraço ao auditório.
Muito bem. Olha, agora eu tenho aqui este ouvinte que já está à espera há algum tempo, que é um ouvinte do Bié, em Areia. É o ouvinte João Massa, pensador Mbeia. Ele é eletricista, mas está a terminar o curso do magistério primário. Senhor Mbeia, está-me a ouvir? Senhor Mbeia?
Não? Perdemos o senhor Mbeia.
Bem, de qualquer maneira, olha, César Diangongo, nós estamos a chegar ao topo da hora e eu vou aproveitar, faço-lhe uma pergunta enquanto estamos à espera de religar aos ouvintes. E a pergunta é esta, que este nosso ouvinte pelo Facebook,
pelo Facebook,
tinha posto, que é esta questão da qualidade dos professores. Há quem diga que os professores pedem muito, mas o facto é que a qualidade da maioria deles é muito fraca. Como é que você responde a isso?
Bem, dizer que a qualidade da maioria é muito fraca tem muito a ver com a qualidade de vida dos professores. Primeiro, os professores em Angola, infelizmente, não têm boa qualidade de vida. Tudo passa por um bom salário. Porque quando há um salário de qualidade, melhor salário para o professor, também aí o Estado podia, talvez, ser mais rigoroso com o professor e os professores cumprirem na íntegra aquilo que deve ser. O professor trabalha numa determinada escola e, quer dizer, quer fazer tudo às pressas porque tem de ir num outro local, de modo a encontrar um outro salário extra que pode ajudar daquilo que ele recebe como professor. Então nós achamos que tudo, e condições nos locais de trabalho,
exatamente,
o próprio salário do professor é importante.
Pois,
se mudarem os salários do professor, talvez nós podemos ter educação de qualidade conforme a gente espera.
Pois, porque este ouvinte, eu também há um bocado me tinha esquecido, um dos ouvintes que já entrou em contato connosco, falou dessa questão. Ele disse professores que vivem muito longe dos centros têm dificuldades por causa da falta de subsídios e isso tudo. Isso é uma realidade, não é?
Sim, é uma realidade. Na verdade, nós, o SimProf, tem se batido várias vezes que houvesse subsídio, por exemplo, subsídio de atavio, subsídio de isolamento, porque há aqueles professores que trabalham em municípios muito distantes e os salários não compensam.
Sim.
O Nanguangongo, por exemplo, vamos falar de um município, por exemplo, no Makela do Zombo. Quem sai do Uís para Makela do Zombo são cerca de 400 e tal quilômetros. E esse professor lá no Makela do Zombo não tem, digamos, habitação com qualidade para esse professor.
Exatamente.
É um problema. Então,
olha, César Diangongo, eu já tenho aqui aquele ouvinte no Biel, João Massa Mbeia. Como eu disse, ele é eletricista, está a terminar o curso magistério primário. Senhor Mbeia, está-me a ouvir? Senhor Mbeia?
Sim, estou a ouvir.
Senhor Mbeia, estamos a chegar ao topo, sim, do programa. Eu vou-lhe dar um minuto para fazer a sua pergunta e depois vou pedir ao César Diangongo para responder depois do topo da hora. Mas faça favor, Senhor Mbeia, não o quero deixar pendurado. Faça a sua pergunta ou o seu comentário.
Pois é, olha, a minha pergunta é o seguinte, não é?
Sim, diga, diga.
Sim.
Alô?
Tá bom.
Senhor Mbeia, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Bem, olha, parece que perdemos outra vez o Senhor Mbeia.
Estivemos de qualquer maneira, no programa passado.
De qualquer maneira, César Diangongo, nós estamos a chegar ao topo da hora e eu, como lhe disse antes do programa, nós aqui temos que fazer uma pequena interrupção. Mas você não desligue, continua em linha. De certeza que vamos ter mais ouvintes, com sorte. Parece que estamos a começar a ter problemas nas comunicações. Tivemos o mesmo a semana passada. De qualquer maneira, eu quero recordar que a partir das 18 e até às 18h30 entramos em onda média, em 1530, e vamos estar também em onda curta, em 13.630, 17.655. Continuamos na internet, www.voaportugues.com, e continuamos no Facebook, VOA Português, e continuamos também a receber comentários e perguntas no WhatsApp, 1908-652-4584. Voz da América, a partir de Washington, estão com o Angola Fala Só ao microfone, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, com muitos telemóveis e muitas coisas ali à volta dela, que é para poder controlar e ouvir, não é bem ouvir, é ver.
Ver.
O que dizem os nossos internautas.
Monitorar,
exatamente. Supervisionar.
Exatamente.
Ora bem, hoje temos como convidado o César Diangongo. Ele é, portanto, o secretário provincial do Sindicato de Professores no Bengo. Mas antes de continuarmos, vamos até Angola, onde o Norberto Sateco nos vai dizer o que dizem os jornais angolanos hoje.
João Lourenço passa no texto das intimidações e a manchete do novo jornal, baseada nos 30 dias de governação, marcadas por sentimentos de crenças e ceticismo. Reunião do Comitê Central. Empala joga com o pau de dois gumes. Executivo vai cortar novos benefícios de ex-governantes. Por último, destaca o semanário. Angola quer assistência na missão de resgate de divisas do FMI. O Espação chama para a sua capa em letras garrafais. Terceiro plano em 3 anos. As 136 medidas para a saída da crise. Os homens do presidente João Lourenço mexem no núcleo duro e nomeia Ricardo Viegas de Abreu, destaca o semanário. O material relacionado à substituição do antigo homem forte do BPC no cargo de secretário do presidente da República para assuntos económicos. O diário O País traz como grande manchete: SIC detém jornalistas no Cunene, na secção de política. Lei sobre a concorrência tem caráter de urgência. Chamou para cá para o Jornal de Angola. Ainda lê-se também no diário, UNITA defende a eleição direta do presidente. O Hospital Central do Lubango, trabalhadores sem salários há mais de 2 anos, escreve Nova Gazeta, que traz também como grande manchete: polícia viola lei no ingresso de ex-militares. Titula também o Gazeta: Parlamento sem subsídios há 4 meses. Diz o jornal. Mercado elegeu como chamada de capa: imposto sobre o valor acrescentado deverá chegar a Angola em 2019. Cá para terminar, o jornal O Crime chama para sua capa: Archa Mangueira em maus lençóis. Ministro associado à rede de desvio de 17 milhões de dólares.
Era o Norberto Sateco enviar-nos esta revista da imprensa angolana. Mayra, o que é que há aí nas redes sociais?
Temos aqui o António Valuala que pergunta se o governo de João Lourenço vai resolver os problemas que afligem os professores, particularmente os acertos de categorias e o sistema de monodocência.
César Diangongo, uma pergunta interessante. Vá lá, isto são problemas que você de certeza está a par, mas qual é a vossa prioridade destes problemas todos?
Bem, na verdade, a nossa prioridade é a aprovação do estatuto. A aprovação do estatuto, porque vem, por exemplo, resolver aquela situação do colega, acho que foi de Benguela, que fez a pergunta do 11J, poderá melhorar o salário de alguns, se não mesmo de todos os professores já no sistema. Então, para nós seria muito importante que o estatuto fosse aprovado, uma vez que o estatuto também já traz consigo aproximadamente 30% de subsídios.
Pois. E também isso... Claro. Sim, diga.
Sim.
Diga.
E também para termos educação de qualidade, é importante que... Que haja formação permanente dos professores. Mas aqui não podíamos, como muitos pensam, culpar os professores, uma vez que os professores, um professor apenas pode ter numa determinada sala mais de 90 alunos, numa escola de formação de professor, isso não se admite. E vemos que em demais escolas de formação de professores que temos em Angola, não temos laboratórios. Ainda há escolas em que os estudantes sentam-se numa lata de leite ninho, escolas ainda de capim, todos esses elementos fariam com que nós pudéssemos então ter a educação de qualidade que a gente tanto espera.
E aí no Bengo vocês estão a se centrar em quê? Porque obviamente esta questão do estatuto dos professores é uma questão central, digamos, não é? Mas creio eu, não sei, você corrija-me se estiver errado, a nível provincial haverá outras questões mais locais, não?
Sim, nós no Bengo, esses elementos do estatuto são questões que o sindicato, sim, prof, a nível nacional tem estado a debater.
Sim.
E nós no Bengo são questões mesmo locais, são questões pendentes. Nós temos questões já desde 2007 que estão a ser resolvidas paulatinamente, fruto das reivindicações que nós fomos fazendo. Embora também essas reivindicações fomos infelizmente muito mal encarados, sofremos perseguições, tanto nós no Bengo como demais secretários-gerais noutras províncias.
Ok, então eu já tenho aqui um...
Ok, vamos, mas depois eu vou pedir a palavra.
Está bem, então vamos a este ouvinte, que é o ouvinte Celestino Tungano Boss, na Lunda Sula. Senhor Celestino, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muito bem.
Muito bem, você também está a chegar bem, o microfone é seu.
Ok. Boa noite, senhor Santa Rita.
Muito obrigado.
E os demais que estão lá.
Muito obrigada.
Ok. Senhora Mayra na Salete, né?
De La Salete. Obrigada.
Okay. Muito obrigado. Então, eu sou emitido aqui. O problema da nossa província é que a educação está muito mal, está muito mal. O problema, o governo não paga bem os seus professores. Qual é o sentimento do governo para com o trabalhador? Nós conhecemos que o trabalhador tem que trabalhar para fornecer umas boas alegrias para a população. Mas chegando aqui na província da Lunda Sul, sempre o que fazem não dá mesmo para a satisfação do povo ou para o aluno que vai lá na escola. Qual é a satisfação que o governo pensa sobre esta província? Tanto, quase vou dizer, os governantes que estão a governar em outras províncias, quando chegam lá, estão quase bem, as províncias estão no mínimo mais ou menos. Mas chegando aqui em Saurimo, sempre não faz aquilo que os povos sentem para dizer que a educação seja uma área para poder modificar o homem ou para a educação, pode ser o presidente, passa na educação. Mas chegando aqui na província da Lunda Sul, sempre, quase todos que entram lá são corruptos. Por isso que eu sempre coloquei a minha questão sobre esta hora para o senhor que está na narração da rádio. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada. Muito obrigado. Era o senhor Celestino Tungano, na Lunda Sul. Mayra, talvez aí nas redes sociais, uma pergunta, este ouvinte foi mais um comentário. Não sei se o César de Angongo talvez queira comentar mais tarde, mas...
Vale aqui a pena dizer, mencionar pelo menos os nomes de pessoas que estão a entrar e a assistir. Lungieki Ngani, que é do Bengo, portanto a malta do Bengo está a participar. Ulisses Paciência, Viva o Sim Prof do Bengo. Arlinda Andrade, Manima Tavares, obrigado também. André Vaz Peliganga, diz que os professores em Angola ganham muito mal, infelizmente, e ainda não existem grandes políticas, apesar da última reforma que foi feita no ensino. Ele manda um abraço para a esposa, a senhora Sandra, e para a sua primogênita, Lady Anne. Mas, dentro do assunto professores, Misha Gasosa é uma das palavras que está a ser muito escrita aqui nos comentários do nosso Facebook Live, que é os professores, também pessoas que chamam os professores de corruptos. Ora, e bem, outros que consideram que os professores estão dependentes desta gasosa. Como resolver o problema da gasosa?
Ora, César de Angongo, faça favor. Eu estava mesmo a pensar nisso, porque ao longo da minha experiência aqui com Angola, há sempre essas acusações de que os professores, não todos, claro está, mas que muitos deles exigem pagamentos para exames, para, enfim, para uma
exatamente.
Série de coisas.
Exatamente. Monografias.
Exatamente. Como é que você responde a isso?
Bem, na verdade, antes de responder às questões recentes, gostaria de voltar na pergunta anterior. Nós, no Bengo, temos como prioridade a conclusão, que o governo faça a conclusão do pagamento da dívida com os docentes no Bengo. É, o Simprof no Bengo também tem como uma das prioridades a conclusão da sede do Secretariado Provincial do Bengo. Recolha de mais filiados, né? Processo de filiação de mais professores para o nosso sindicato. Também estamos a fazer um diagnóstico a nível de todas as escolas para depois terminarmos com um relatório e aí para entendermos em que estado está a nossa educação a nível da província. Isso depois nós iremos publicar. Gostaríamos até lá talvez contarmos também com a Voz de América.
Ora, muito bem.
Pois, agora, a questão do colega, acho que é o colega da Lunda Sul, nós achamos que é uma questão mais nacional, e aí nós podíamos dar benefício à dúvida ao novo governo, não é?
Sim.
Realmente irá resolver a situação dos professores conforme ele pergunta. Quanto ao caso Gazosa, né? Nós achamos que tem muito a ver com a consciência dos professores.
Aham. Só isso, então.
É só isso, exato. Como resolver?
Sim, claro.
O aumento de salários,
né?
Resolve?
Sim, porque também o salário que oferem não são dignas. Há professores a darem aulas, por exemplo, numa sétima classe, a ganhar 49 mil kwanzas. Se calhar o estudante é um aluno polícia, por exemplo, a ganhar mais de 200 mil kwanzas. Aí nós é necessário que a consciência do professor seja muito forte para não cair nesse dilema, né? O famoso gasoso.
Muito bem. Aí no Bengo, como é que é esse problema? É um problema grave, o problema da gasosa, entre os professores ou não?
Bem, o problema, nós podíamos concluir que é grave o problema, embora verifica-se em algumas escolas, algumas não. Há também muitos professores que dificilmente são corrompidos. Isso nós devemos realçar. Nós temos muitos professores e recebemos relatos de muitos de nossos estudantes. Temos diretores rigorosos em alguns casos também. E mais outros cúmplices também, não é?
Muito bem. Olha, eu já... Sim, diga.
Sim, principalmente nas épocas das matrículas, isso exame, isso tem se verificado, não é?
Muito bem. Ok, eu tenho aqui dois ouvintes em linha. Vou começar pelo ouvinte Mâncio Capita. Ele é estudante de Engenharia Civil e está em Luanda. Senhor Capita, está-me a ouvir? Senhor Capita?
Capita, pode ouvir? Sim, estou a ouvir.
Faça um favor.
Feito.
Não. Sim, estou a ouvir. Posso?
Sim, siga.
Alô?
Sim, siga, senhor Capita.
Ah, sim. Ok, primeiramente saudações à avó, ao João Santa Rita, à Mayra e tantos outros aí presentes e ao nosso convidado. Primeiramente eu tenho um comentário a fazer relativamente a algumas questões sociais que têm ocorrido no nosso país. Primeiro, é importante que o governo atual não escuta, ou seja, tenha como parceira a sociedade civil. É importante que a sociedade civil... Portanto, aquilo que é produzido pela sociedade civil se reflita naquilo que são as políticas públicas. E por outra, quanto já à minha questão, não é? Eu tenho uma questão dirigida ao nosso convidado, não é? Que é com relação ao problema daí do Bengo, que estão sempre a debater com relação aos problemas dos professores. Eu queria saber se já houve, até cá, já temos um novo... membro, não é? um novo ministro, não sei se a solução já foi ultrapassada, não sei se aquilo que eles reivindicavam no terreno reivindicativo já foram escutados. E por outra, gostaria de saber do nosso convidado se ainda o Orçamento Geral do Estado não foi aprovado, se porventura o Orçamento Geral do Estado vai se refletir efetivamente naquilo que são os discursos até cá, né, que tem feito pelo nosso presidente, o João Lourenço. Muito obrigado, é basicamente isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
Era o Sr. Mâncio Capita, ele é estudante de engenharia em Luanda. César Diangongo, não sei se quer responder.
Sim, sim. Como ele disse, né, e nós até eu já respondi a questão que o ouvinte acaba de perguntar, mas vou voltar a repetir. Nós, no tange ao caderno reivindicativo, algumas questões foram já resolvidas, né? Nessa altura, aguardamos então a conclusão do pagamento da dívida que data desde 2007 até o momento. Estão na fase de pagamento e esperemos que o governo cumpra com aquilo que é estabelecido por lei.
E está a falar de dívida a nível nacional ou a nível da província?
Dívidas a nível provincial. O nosso terreno reivindicativo é mesmo apenas provincial.
Muito bem.
Então, nós fingimos mais naquilo que é provincial.
Muito bem. E o que este ouvinte perguntava também era se, portanto, e você também tem a dizer, já respondeu em parte a isso, se tem havido um diálogo com a nova administração aí no Bengo.
Sim, sim. Quer dizer, a direção provincial continua a ser a mesma, o governador continua a ser o mesmo, sim. Mas com a direção provincial temos tido diálogo e acreditamos na verdade, são questões que algumas nós já respondemos, mas diálogo permanente ultimamente tem acontecido com a direção provincial.
Muito bem. Mayra, não sei se queres ir aí às redes sociais, eu tenho aqui outro ouvinte, mas...
Uma pergunta muito simples aqui do João Matos, ele pergunta com o sistema de ensino angolano atual, ele diz um dos últimos do mundo, em que patamar de desenvolvimento o nosso convidado vê Angola daqui a 40 anos?
Ora bem.
Deu-lhe tempo, deu-lhe um período de tempo alargado.
Senhor Diangongo, como é que vê Angola e a educação daqui a 40 anos? Quando você já estiver reformado?
É realmente muito, muito complicado responder assim.
Sim.
Mas temos que a educação melhor, né, que atingamos então os níveis dos outros países.
Muito bem. Então eu vou aqui agora para o ouvinte. Não? Não? Parece que não.
Bom, mas entretanto eu posso aproveitar, já que o nosso outro ouvinte caiu, certamente. César Diangongo, diga-me quais seriam os 5 pontos, não vamos dizer daqui a 40 anos, mas que em 10 anos já podem colocar o ensino, se não certamente no topo, mas a ser considerado um ensino de qualidade, que estas queixas constantes de que há pouca qualidade no ensino angolano sejam passado?
Bem, na verdade, nós gostaríamos de ver, daqui a 10 anos, né, os professores melhor formados, uma formação permanente aos professores, salário condigno aos professores, supervisão e fiscalização a nível do nosso setor.
Numa altura em que Angola nos últimos anos tem desenvolvido em tantos outros setores, o que é que acha que travou a educação?
Nós achamos que deve haver mais investimentos na educação, porque não se percebe até o momento em demais capitais de diversas províncias. Ainda temos escolas onde, quer dizer, feitas de chapa, estudantes a estudarem nas igrejas, estudantes ainda a sentarem nas latas de leite nido, debaixo das árvores. Estes são aspectos que nós achamos que, uma vez resolvida, talvez possamos ter então educação de qualidade conforme nós esperamos.
Ok. César Diangongo, obrigado. Olha, eu tenho aqui agora um ouvinte em linha, que é um ouvinte misterioso, Andome, creio que assim se diz. Andome, senhor Andome, estava a ouvir no Ambo?
Certo, estou em linha. Boa noite.
Boa noite. Faça favor, se tiver uma pergunta aqui para o nosso convidado. Ah, eu tenho a dizer que o senhor Andome está na 13ª classe para se tornar professor, não é verdade?
Isto é mesmo isto, sim. Olá. Em primeiro lugar, quero agradecer, porque não é assim muito fácil entrar.
É verdade, é verdade. Nós que o digamos.
É verdade, mas graças à tecnologia, hoje está a favor de nós e consegui de entrar. E, em primeiro lugar, quero cumprimentar aí toda a equipa que está aí.
Muito obrigada.
É verdade, a manipular os aparelhos para que possam entrar, nós, os ouvintes, possamos entrar em contato. E, em segundo lugar, quero agradecer ali também o Dr. César, também, muito obrigado. E, eu, em primeiro lugar, quero dar uma pergunta a ela. Como é que ela está vendo o nosso Ministério da Educação com o novo governo? Como é que ela está vendo? Vai melhorar daqui a 5 anos ou ainda sempre teremos os mesmos problemas que nós temos daqui, que nós já tivemos do mandato anterior do presidente cessante? E também, não, eu como estudante de formação de professores, tenho notado já alguns problemas que até às vezes dá um pouco assim de medo, como é que é um dia se fazer o concurso público e entrar na função pública, como é que será? E a questão é o seguinte, e os professores, segundo o relato que já dos outros que lá estão no Ministério há bastante tempo, muitos dos professores trabalham muito, mas muito distante mesmo dos seus locais, das suas residências. Ah. E quando eles chegam lá, é só lhe indicando que, olha, aqui está a tua escola onde vai trabalhar. Não tem as condições mínimas, nem uma casa para os professores, nem alimentação, nem nada. E também não tem o transporte próprio para aqueles que trabalham a mais de 20 quilômetros dos seus locais de trabalho. E assim tem me preocupado mesmo bastante a relação a esse ponto. E por outra também, no mandato passado do nosso presidente cessante, ele dizia, prometia que ela iria fazer algum reajuste no salário mínimo para alguns professores, mas o que notamos, infelizmente, alguns foram aumentando 1.000 kwanza, outros 3, assim sucessivamente, até pelo menos 5.000, aí findou. E para ali o senhor, o nosso convidado, como é que eles têm enfrentando esses problemas, se daqui algum mais poucos anos nesse mandato do nosso presidente, se haverá pelo menos a conseguir conseguir dar, pelo menos, enfrentando para eles aumentar mais ou menos um salário mínimo para os professores e outros setores do nosso país.
Muito obrigado.
Estas aqui sim, foram as questões que eu tinha para colocar para o nosso convidado.
Muito obrigado. Obrigada. Era o senhor misterioso Andome. Ele estava a falar do Uambo. A César Diangongo, quer falar um pouco sobre esta questão de a distância, os salários, enfim, não sei se quer voltar a Sim. falar sobre isso.
Na verdade, gostava de agradecer primeiro o senhor Mestilhoso, dizer que quanto à nova ministra, nós ainda achamos que é muito cedo, né, daquilo que poderá ser o seu trabalho em comparação com o anterior ministro. É muito cedo e nós ainda atribuímos benefício de dúvida. Uhum. Agora, quanto às condições de trabalho, concurso público, nós achamos que, primeiro, devemos terminar com os concursos públicos, portamos de cartões. Para ser um professor, é necessário que tenha uma aproximação ou tenha o cartão partido, na verdade, que dirige ou que governa Angola, ou então, por amizade, tem que ter alguém, um familiar, a trabalhar na direção provincial ou no governo, assim então o candidato pode ser admitido. Ficando de fora, então, aqueles que possivelmente tenham habilitações, melhores condições para serem apurados. Já falamos da distância. Nós achamos que é realmente muito difícil. Não existe condições nos locais de trabalho. Isso tudo passa por mais investimentos. O governo precisa investir, mas investir de verdade, porque não se admite que um professor saia de Luanda para uma determinada província, vá para aquela província, e na província vá para um outro município muito distante da sede provincial, e chega aí e não existe residência para esse professor. E já o salário é muito, muito reduzido. Isso, na verdade, permite com que nós não tenhamos educação de qualidade. E nós esperamos então que o atual governo vele, não é, para estas situações, principalmente investimento, condições laborais em todos os locais de trabalho.
Faria sentido, Sr. Secretário-Geral, fazer os concursos a nível provincial, a nível de governo provincial, para que estes movimentos de uma província para outra não acontecessem com tanta frequência e assim se pudesse garantir que as distâncias não fossem um problema para a vida dos professores?
Bem, é a sugestão, eu repito aquilo que o Presidente, a Sua Excelência, o Sr. Presidente do Sintof já disse na semana passada. Nós já vivemos essa experiência. Os concursos públicos realmente são realizados a nível das províncias, mas são dirigidas pelos governos provinciais. A proposta do SIMPROF é que os concursos públicos passam a ser realizados, observados, controlado toda a máquina pela direção provincial e seus parceiros.
E qual é a diferença do sistema atual, então?
Pois. Quem é que não está envolvido no processo atual?
Bem, no processo atual é o governo. São os governos provinciais que conduzem os concursos públicos. E sendo o governo provincial a conduzir os concursos públicos passam a estar manchados de vários vícios.
E quem é que quer incluir essa vossa nova proposta? Quem são esses outros parceiros? Que é para nós também entendermos um bocadinho melhor o que é que pode mudar.
Bem, quando nós falamos dos parceiros, estamos a nos referir aos sindicatos. Os sindicatos ligados ao setor.
Uhum.
Os tempos, por exemplo, temos o Sinteno, temos a Federação, temos a própria UNTA, não é? A CGCILA é uma central sindical que também faz parte do nosso setor. Então, são, na verdade, os parceiros que nós achamos que deviam muito bem ajudar as direções provinciais.
Muito bem.
Okay.
Olha, César Diangongo, nós estamos a chegar ao fim. Mas não sei se a Mayra, rapidamente, em 10 segundos, quer dizer aí mais alguma coisa.
Frank Eliude pergunta que políticas é que os sindicatos adotam ou têm adotado para combater a corrupção na educação.
Rapidamente, tem 10 segundos, César Diangongo.
Nós temos denunciado. O exemplo prático do Bengo, por exemplo, nós havíamos escrevido para a Sua Excelência, o Sr. Governador, denunciando vários casos de
muito
corrupção
bem.
No setor.
Muito bem.
Muito obrigada.
Olha, César Diangongo, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Estamos a chegar ao fim. Não há prolongamento. Eu creio que esta conversa se poderia prolongar, mas você é de certeza que vai voltar aqui, mais tarde ou mais cedo. Eu quero lembrar aos ouvintes que têm que mandar sempre o seu número de telefone se quiserem participar. Não basta mandar uma vez, para a semana têm que mandar outra vez. Portanto, não se esqueça, e eu quero agradecer, César Diangongo, muito obrigado, todos os ouvintes, pela rádio, pelo telefone, pelas redes sociais, não se esqueçam, é sexta-feira, é dia do Angola,
Fala Só.